Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Apresenta esse programa Ponto de Vista, que vai ao ar agora a partir das 7h30 até as 9h, horário do Mato Grosso do Sul. Este que vos fala é Crispim Guimarães. Na produção temos a nossa irmã Osaí Sanabra e o jornalista Reinaldo Félix. Na sonoplastia, o nosso irmão Rafael Henrique. O programa Ponto de Vista sempre trata de temas pertinentes, seja ligado à religião ou à sociedade em geral, para fazer com que as pessoas possam conhecer mais para cada tema. Hoje, dia de abril de 2015, nós vamos tratar da questão do aborto, que foi agado pelo Conselho de Medicina, que se faça até a 12ª semana. É uma proposta que está enviada ao Senado, do Conselho Federal de Medicina. Queremos discutir esse tema com várias pessoas aqui no estúdio ou por telefone, vão participar conosco. No estúdio vai participar conosco o deputado federal Geraldo Rezende, a doutora Ana Maria. Por telefone, vamos também entrar em contato com o doutor Ives Granda, da Associação dos Juristas Católicos, ele que mora em São Paulo. Vamos falar aqui também no estúdio com o doutor Jorge Baldácio, membro do Conselho Regional de Medicina, com a doutora Cristina, que também que é membro do Conselho Regional de Medicina. E vamos falar agora, já está na linha, aproveitando, com o Dom João Carlos Petrini, que é presidente da Comissão Episcopal e Pastoral e Vida e Família da CNBB e também é bispo de Camaçari, na Bahia. Queremos agora aproveitar, né, porque eu sei que o Dom João tem muitas atividades, ele está aí na eminência da Assembleia também da CNBB. Nós queremos saudá-lo. Dom João, o senhor me escuta?
Estou ouvindo, sim.
Muito bem, queremos agradecer a sua participação hoje no nosso programa para tratar de um tema importante.
Muito obrigado, quero saudar a todos os que participam, também a todos os ouvintes da Rádio Coração. É uma grande alegria para estar com vocês.
Dom João, o senhor é o responsável na CNBB da Comissão Episcopal, Pastoral, Vida e Família. Como é que o senhor está acompanhando agora esse novo desenrolar em relação à questão do aborto a partir do Conselho Federal de Medicina, que agora está propondo que o aborto seja aplicado até a 12ª semana em alguns casos, que é no caso da anencefalia e de outras realidades que agora tomaram outras proporções?
Nós estamos acompanhando sempre muito de perto todas estas coisas que estão acontecendo e que nós entendemos que se trata de uma linha de cultura que renega muito do passado, mas que, como decisão, por exemplo, da Confederação, da Comissão Federal do Conselho Federal de Medicina, o que nós entendemos é que não levaram em consideração todos os fatores em jogo. A razão humana deve ser usada de uma maneira melhor, mais ampla. Quando se observa um fenômeno, quando se quer enfrentar um problema, se deve enfrentar todos os fatores em jogo. No caso, por exemplo, do aborto, consideraram o drama que a mulher que se encontra grávida de uma maneira indesejada enfrenta, mas não levaram em consideração o feto. Ele é um ser humano, não é um pedaço do corpo da genitora, é um indivíduo da espécie humana totalmente delineado pelo seu próprio código genético, que é dele, específico. E então, mas isto foi totalmente ignorado. Então, uma razão que é utilizada pela metade acaba criando situações desumanas. E a nossa preocupação é que vamos construindo passo a passo, ora tratando do aborto, ora tratando de outros assuntos, uma convivência social que é muito desumana, na qual acaba de novo, como nos tempos antigos, ganhando o mais forte e sendo prejudicado e vitimado aquele que é inocente, mas não tem possibilidade de se defender. E, por outro lado, um outro fator que deveria ser levado em consideração e que, me parece, não foi, pelo menos de maneira adequada, é que quando um grupo tão de prestígio decide a favor, por exemplo, da eliminação de seres humanos, como o Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, isto não somente tem um poder de elaborar normas jurídicas, passando, é claro, pelo Congresso Nacional, mas tem um poder educativo, eu preferiria dizer deseducativo, porque nos dias em que se acendeu o debate a esse respeito, todas as famílias ficaram conversando, ouvindo na televisão, no noticiário, comentaristas, e podemos imaginar as crianças de 10, 12, 13, 14 anos, ora olhando para o pai, ora olhando para a mãe, ora olhando para a televisão, e no fundo qual é a mensagem que um jovenzinho recebe? Que quando alguém atrapalha, pode ser eliminado. Em épocas em que a violência é tão, tem índices tão elevados no Brasil, em toda a América Latina, uma mensagem desse tipo não me parece muito favorável. Eu não digo que esta declaração do Conselho Federal de Medicina produz violência, isso seria um exagero, mas certamente não favorece um clima cultural, um ambiente de uma mentalidade difusa que seja mais favorável ao respeito à vida. Em suma, para resumir, eu quero dizer que a falha maior que eu observei, também depois isto ficou escrito na nota publicada pela CNBB, nesta nota do Conselho Federal de Medicina, é exatamente isto, uma razão usada precariamente, que não foi capaz de considerar de uma maneira adequada às exigências humanas, adequada ao bem das pessoas, porque veja um outro lado, um outro aspecto. É verdade que, às vezes, uma mulher se encontra grávida numa circunstância que não é favorável, é num momento da vida que é particularmente complicado, ou porque foi abandonada pelo homem que é pai daquela criança que está gestando, ou porque foi expulsa pela própria família de casa porque apareceu grávida, ou por outras razões mesmo, em suma. Nós podemos compreender como, às vezes, uma mulher pode encontrar-se com uma gravidez indesejada numa situação dramática. Quando esta situação é vivida solitariamente, pode alcançar realmente níveis de desespero. E então a mulher pode decidir fazer um aborto. Mas nenhuma mulher chega a esta decisão exultando porque está conquistando uma grande liberdade. Ao contrário, é um grande drama que vive antes, durante e durante por muitos anos depois de ter feito aquele aborto. Então, facilitar e legalizar, legitimar, não facilita, não é verdade que é uma solução. É um atalho, sim, um caminho curto que pode interessar, pode ter a ver gente interessada nisto, mas o caminho melhor seria oferecer políticas públicas, aí é que está o ponto, políticas públicas que apoiam, que acolham, que amparem aquela mulher, que orientem, que ajudem, que garantam condições melhores para acolher aquela vida nova, etc., de tal maneira que isto se torna um grande benefício, não somente para a criança em gestação, que poderá ter a luz e ver os seus direitos invioláveis verdadeiramente respeitados, podendo chegar à vida, mas é melhor também para a mãe, que finalmente fica livre daquele drama de rejeitar um filho que que começa a ser gestado dentro do próprio ventre, que é sempre um grande drama que depois vai acompanhar pelo resto da vida aquela mulher. Então, nós devemos procurar, quando eu digo nós, quero dizer a população brasileira, aqueles que dentro deste grande povo podem pensar caminhos para enfrentar problemas. O problema de mulheres que se encontram com gravidez indesejada, ele existe, que isto pode gerar situações complicadas por abortos clandestinos, isso também deve ser enfrentado. Mas o caminho para enfrentar isso não é necessariamente aquele do aborto. Há caminhos melhores, caminhos de um acolhimento que mobilize a sociedade, voluntários, o governo através de políticas públicas. Em suma, algo que possa favorecer a vida, acolhê-la na sua beleza, no seu valor, na sua dignidade, na sua verdadeira inviolabilidade, porque isto não somente diz respeito àquele feto que pode ser expulso ou acolhido, mas diz respeito a uma mentalidade que é enraizada, que vai ao coração da nossa civilização. Permita-me dizer uma última coisa. A nossa civilização, que hoje podemos dizer está, quem sabe, dá sinais de decadência, mas que traz para nós muitos benefícios, ela foi construída não exaltando a morte, jamais considerando a morte como solução de problemas, mas sempre entendendo que é apostando na vitória sobre a morte. Aliás, celebramos a Páscoa e celebramos exatamente nestes dias, ainda estamos na semana de Páscoa, e exatamente isto, toda a nossa civilização se apoia neste dado extraordinário. Nós apostamos tudo na vitória sobre os males e a morte. Não é por outra razão que a Igreja criou, inventou, digamos assim, os hospitais, os leprosários, as casas para acolher pessoas deficientes, rejeitadas pela família e por todo mundo, já desde os primeiros séculos, desde o início da nossa era cristã. Para chegar até os dias de hoje, basta recordar as grandes figuras de Madre Teresa, a bem-aventurada Madre Teresa e a bem-aventurada Irmã Dulce, mas também tantas pessoas anônimas que se dedicam cotidianamente para acolher, promover a vida humana, mesmo quando ela é muito severina, é muito maltratada pelas circunstâncias da história. Por quê? Porque apostamos na vitória sobre a morte. É isto que dá dignidade. E então, uma medida que aparentemente resolve um problema de uma mulher que tem uma gravidez indesejada, na realidade repercute negativamente em todo o contexto social, de forma grave. E talvez quem está pensando e quem redigiu esta nota do Conselho Federal não pensou direito, não usou a razão plenamente, não levou em conta todos os fatores que entram em jogo nesse fato.
Agora, Dom Carlos Petrini, nós estamos vendo muitas questões em relação às discussões dos direitos humanos, né? E aqui entra talvez essa questão da pergunta, o que é ser humano, né? Até que ponto, de fato, o feto é ser humano? A própria psicologia hoje tem, através da regressão e outros casos, existem correntes que chegam a dizer que no momento da fecundação a criança começa a ter experiências, né? E essas experiências vão se desenvolver posteriormente.
Mas veja também, somente a psicologia, mas a própria genética. Exato. Hoje existe um consenso bastante amplo entre estudiosos de genética, de biomédica, do mundo inteiro, que identificam no embrião humano um ser, um indivíduo da espécie humana, não, como eu dizia no início, não um pedaço do corpo da genitora, como a unha. ou como os cabelos, que você pode cortar arbitrariamente, porque ele é acolhido, o feto, o embrião, ele é hospedado no ventre materno, acolhido no ventre materno, mas não é uma parte dele, porque tem um código genético que é dele, específico, diferente do código genético da mãe. É sim nutrido, alimentado pela mãe através do cordão umbilical, mas ele tem uma identidade genética determinada, o próprio DNA que vai presidir ao desenvolvimento daquele embrião, daquele feto, até quando Deus quiser, até a idade adulta. E então, eu posso ter um direito sobre as minhas unhas e os meus cabelos, mas não posso ter um direito parecido sobre um ser humano, ainda que esteja hospedado no próprio ventre. É um outro ponto de vista. Mas a mim interessa, eu diria, a mim impressiona muito mais medidas que pretendem ser uma solução, uma resposta a um problema. O problema é real, necessita sim criar respostas adequadas para, por questões de saúde pública, apesar de não ser verdade que tem toda esta mortalidade de mulheres, e os números são exagerados, mas enfim, é um problema que deve ser enfrentado. Mas assim, temos toda a possibilidade de dialogar e de usar a razão para compreender qual é a forma mais adequada ao bem da mulher, ao bem da criança que está sendo gestada, ao bem de toda a sociedade, para criar e fortalecer uma mentalidade de maior respeito à vida, ainda mais nesta época de agressividade, de violência tremendas. Isso se pode fazer. E nós estamos abertos para este diálogo. Às vezes nós não percebemos esta mesma abertura e esta mesma disponibilidade a pensar os problemas em outros grupos.
Agora, Dom Carlos, eu queria, lembrando em relação a isso, se a própria genética e a psicologia prova realmente que a criança já, o feto já tem essas experiências, só faltam serem desenvolvidas depois com o crescimento ainda na barriga da mãe, posteriormente ao nascimento. Nós estamos falando da questão dos direitos humanos, e a gente poderia dizer que os direitos humanos aqui estão se tornando um cabo de aço para arrebentar sempre para o lado do mais fraco, e que isso pode, a partir do aborto, desencadear outros processos também em relação aos próprios idosos, lembrando que o país é um país que cresce em relação à questão do número de idosos, né? No futuro nós podemos ter, em relação a esse tipo de comportamento, que é um comportamento que a gente sabe que a população brasileira não apoia, né?
Com certeza, isso não vai ser, não vai demorar nem muitos anos, é uma questão de breve tempo. Uma vez que será aplainado o caminho para o aborto, o próximo passo será aquele de eutanásia. E em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, agora já se discute de infanticídio. Por que não poder eliminar criança que nasceu e se descobriu no momento do nascimento que é portadora de deficiências? No fundo, é uma mentalidade muito desumana, incapaz de olhar o ser humano nos seus limites, nas suas possíveis lacunas ou defeitos. E, no fundo, o que domina? Um critério utilitarista. Não me convém, não é conveniente, então eu não quero saber. Quer dizer, o ser humano é avaliado pela sua utilidade, ou pela despesa que dá, ou pelo benefício que pode trazer à sociedade, ou pelo trabalho que pode dar à própria família. Este critério torna a nossa convivência exatamente sempre mais desumana. O Papa Bento falava de um deserto. Nós estamos em cidades superpovoadas, com as cidades travadas de tanta gente na rua, de carro, especialmente em certos horários, e, no entanto, um deserto. um deserto de afeto, um deserto de acolhimento, um deserto de humanidade, um deserto de olhares atentos ao outro no seu sofrimento, no seu drama, na sua esperança, na sua... E então, mas que mundo estamos construindo? Quem disse que tem direito de viver somente os saudáveis, os bons, etc.? E por esta mentalidade, quem hoje está defendendo esta mentalidade também vai chegar à idade avançada e, quem sabe, com alguma doença e poderá ser ou objeto de uma medida drástica para não gastar dinheiro público com UTI, com hospitais, etc. Temos que corrigir esta mentalidade que é contrária ao bem das pessoas. Aqui não se trata tanto de dizer... eu vejo como muitas vezes se recusa o diálogo em nome de um Estado laico que não tem nada a ver com argumentos religiosos. Eu faço questão de não dar argumentos religiosos exatamente por isso, porque os argumentos que eu estou dando aqui devem ser enfrentados por todo mundo, porque não são exatamente argumentos religiosos. Não porque eu os ignoro ou desvalorizo, mas porque quero que seja levado a sério este diálogo. Se fala de democracia, se fala de levar em consideração as diversas vozes, inclusive as minorias, etc., mas na realidade, quando não interessa, ali minorias ou maiorias são silenciadas e colocadas de lado. Às vezes são maioria, porque quem defende a vida inviolável, em sua dignidade, é a maioria da população brasileira. Porém, eu me lembro que um ministro do Supremo Tribunal começou a sua declaração de voto exatamente dizendo: como nós estamos no Estado laico e nós não levamos em consideração os argumentos religiosos, então as razões do voto são as seguintes. E vai, quer dizer, mas que é isso, gente? Mas é que democracia é esta? Então, nós estamos colocando em questão, neste plano da defesa da vida, da dignidade da vida, dos direitos humanos, mas também em outros aspectos do debate público, realmente a qualidade da nossa democracia e a qualidade da nossa convivência humana.
Dom Carlos, em relação ao senhor que preside essa comissão da CNBB, é perceptível, portanto, na sua visão e também dos assessores da CNBB, o senhor tem pessoas que trabalham na área da medicina e outras áreas da ciência que assessora esta comissão. Claro. Inclusive, vocês têm um bispo que é médico no Rio de Janeiro, né? E trabalha com vocês. E o senhor também é italiano. O senhor percebe que há esta mentalidade que vai empurrando, assim, a partir desse utilitarismo, que é uma linha de pensamento, né, que vai descartando aquilo que é mais frágil. O senhor percebe que essa mentalidade, ela é impulsionada por organismos nacionais e internacionais para realmente suplantar a vida do mais fraco?
Exato, isso aparentemente contém um grau mais elevado de esperteza, de inteligência, porque valoriza aquilo que tem poder, que tem, mas na realidade é pior do que um tiro no pé. É realmente trazer para dentro da sociedade um cavalo de Troia, na medida em que esta mentalidade utilitarista que só valoriza as pessoas por exemplo, pela qualidade saudável de sua vida, portanto pela capacidade de poder produzir ou consumir e trazer benefícios e vantagens e conveniências, esta mentalidade é tremendamente desumana. Basta pensar uma família e os dramas que se vivem numa família quando um pai idoso não tem mais lugar naquela família, deve ser posto fora de casa, quando uma criança nasce com um defeito físico e as pessoas são tão fracas que não aguenta, e o homem muitas vezes sai e foge de casa, não aguenta acolher aquela criança, jamais o segura no colo. Mas quem disse que a vida é dos perfeitos? Por que não podemos? Porque, ao contrário, poder abraçar a vida inteira, sem censurar nada, sem rejeitar nada, é um sinal não somente de grandeza humana e de grande inteligência, mas também tem um poder educativo para nos ajudar a pensar a realidade humana de uma maneira sensata, dentro de um olhar realista, que é capaz, portanto, depois esta mentalidade utilitarista vai recriando divisões através de um lado se faz um discurso igualitário, etc., e do outro lado se tomam medidas que são tremendamente contrárias a este ideal da igualdade, da fraternidade, aqueles ideais do mundo burguês estão, de um lado, exaltados retoricamente, mas assim, massacrados na prática social, na prática cultural.
Dom Carlos, a gente quer agradecer a sua participação, fazemos votos que a comissão que o senhor representa na CNBB possa levar adiante essa discussão também nesses dias, quem sabe envolvendo os parlamentares. Daqui a pouco nós teremos um parlamentar da bancada federal do Mato Grosso do Sul que vai falar também conosco, ele também é médico, queremos rezar juntos, mas também queremos agir juntos para que essa discussão não fique circunscrita a um pequeno bloco, mas que possa também chegar à população brasileira, que já se manifestou várias vezes contra isso aqui, embora o governo não tenha coragem até agora de fazer um plebiscito, porque sabe que vai perder, né? Mas quando ele perceber que vai ganhar, ele vai fazer um plebiscito.
Mas cuidado com isso também, porque os meios de comunicação, quando se colocam de maneira massiva a favor de um tema, depois podem reverter esta mentalidade que hoje, com toda certeza, é mais favorável à vida e contrário ao aborto. Um grande abraço para a Cristina.
Abraço, tudo bom de bom para o senhor. Deus obrigado. Deus.
Tchau.
Nós precisamos fazer um breve intervalo, mas conosco já estão aqui no nosso estúdio o doutor Jorge Luiz Baldassio, a doutora Cristina e também a doutora Ana Maria. No segundo bloco nós vamos falar com eles, com elas. Vamos pelo princípio da maioria, com elas, né?
Programa Ponto de Vista.